Paraná em Rede está de volta.
E o Tribunal de Justiça também está sob novo comando. É o desembargador Adalberto Xisto Pereira que assumiu a presidência do órgão para 2019-2020 em substituição ao desembargador Renato Braga Bétega.
O desembargador Adalberto Xisto Pereira assume a presidência do órgão para o biênio 2019-2020, no lugar do desembargador Renato Braga Bétega. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou da posse da cúpula diretiva, destacou que o Tribunal de Justiça é um órgão de muita credibilidade e que a trajetória do novo presidente do Tribunal de Justiça, Xisto Pereira, traz muita experiência ao TJ e que todos os poderes devem trabalhar em harmonia em favor do Estado.
Olha, o Tribunal de Justiça do Paraná, historicamente, é um tribunal de muita credibilidade, né? E essa nova mesa diretora, essa nova composição com o comando, a presidência do Dr. Xisto, traz muita experiência, né? Acima de tudo, ele é um desembargador que tem uma história de prestação de serviço no judiciário de forma exemplar e vai, obviamente, nos dar a oportunidade de trabalhar em harmonia. A harmonia entre os poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e, acima de tudo, criar uma agenda positiva para o Estado do Paraná.
Pereira afirmou em seu discurso que a harmonia entre os poderes está prevista na Constituição, respeitando a independência de cada poder. A nova cúpula diretiva é formada, além do presidente, pelo primeiro vice-presidente, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador José Augusto Gomes Aniceto, pelo segundo vice-presidente, desembargador José Laurindo de Souza Neto, e pelo corregedor de Justiça, desembargador Luiz César Nicolau. O cargo de ouvidor-geral será chefiado pela desembargadora Ana Lúcia Lourenço e, como ouvidora substituta, a desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima. Farão parte do Conselho de Magistratura durante a nova gestão os desembargadores Francisco Pinto Rabelo Filho, Antônio Loyola Vieira, Joeci Machado Camargo e Lilian Romero. Além disso, também tomaram posse os novos desembargadores eleitos para compor o órgão especial. Repórter Marcelo Galiano.
O Corpo de Bombeiros no litoral do Paraná está alertando os veranistas sobre o perigo das correntes de retorno do mar que podem causar afogamentos.
No litoral do estado, esses pontos estão geralmente demarcados com placas de perigo colocadas pelos guarda-vidas. Para garantir a segurança e o bem-estar dos banhistas, o Corpo de Bombeiros pede à população que fique atenta à sinalização. Desde o início da Operação Verão Paraná, em 21 de dezembro, já foram registrados 776 salvamentos e 13 mortes por afogamento no litoral do estado. Um estudo que consta no Manual de Salvamento Aquático do Corpo de Bombeiros do Paraná aponta que a maioria dos casos de afogamento estão relacionados às correntes de retorno. De acordo com o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros e coordenador das ações dos bombeiros no litoral, tenente-coronel Gerson Gross, elas são fortes, estreitas e rápidas e costumam se formar em regiões de águas rasas e com bancos de areia sedimentados que formam um corredor na faixa em que as ondas quebram.
Corrente de retorno é um local onde a água volta. Quando se tem ondulação e volume de água, forma-se bancos de areia nas duas laterais, no meio uma vala, e é justamente por onde a água que veio da onda retorna para o mar. Nós temos marcado que 80% dos afogamentos, isso em estudo realizado pelo Corpo de Bombeiros e pela Sociedade Internacional de Salvamento Aquático, 80% dos afogamentos acontecem justamente nessa área.
Apesar da possibilidade de identificar as correntes de retorno, essa não é uma tarefa tão fácil para quem não conhece bem o comportamento do mar. Por isso, os bombeiros sinalizam os locais de risco com placas de perigo. Os banhistas podem observar as correntes de retorno de um ponto mais alto do nível da água, como um barranco, calçadão e prédios. Mas a dica do Corpo de Bombeiros é sempre frequentar as praias consideradas seguras pelos guarda-vidas. Dos 13 óbitos por afogamento registrados neste ano, 8 foram em áreas não protegidas por guarda-vidas. Ainda segundo o tenente-coronel, ao perceber que está em situação crítica, o banhista entra em pânico e acaba se afogando. Ele explicou que é preciso manter a calma para evitar acidentes caso a pessoa caia em uma corrente de retorno.
A gente orienta as pessoas para que procurem se banhar em local protegido por guarda-vidas. É uma faixa de aproximadamente 250 metros e o posto de guarda-vidas está exatamente ao centro dessa área, dando uma possibilidade do guarda-vidas percorrer 125 metros para cada lado, entrar na água e fazer o resgate de maneira muito rápida. Quem está fora dessa área acaba assumindo o risco de se afogar sem que o guarda-vidas consiga perceber a situação ou não consiga chegar a tempo caso perceba.
Durante essa temporada, o Corpo de Bombeiros no litoral do estado conta com equipes do próprio 8º Grupamento de Bombeiros e com o apoio de efetivo de outros grupamentos do Paraná. Os bombeiros militares atuam em toda a atividade de defesa civil, combate a incêndios, atendimentos pré-hospitalares, vistorias preventivas, entre outros, além das ações de guarda-vidas. Os profissionais estão capacitados e passaram por treinamentos antes da Operação Verão. Repórter William Sopa.
E a Secretaria de Saúde está orientando a população sobre a transmissão da febre amarela. Esta semana vamos falar bastante sobre este assunto aqui no Paraná em Rede.
A Secretaria da Saúde do Paraná está em alerta nos municípios do litoral do Paraná e região metropolitana de Curitiba para casos de febre amarela. Isso pelas regiões serem muito próximas da divisa com o estado de São Paulo, que já registrou casos da doença, inclusive com mortes. Em áreas de mata, o vírus é transmitido por dois mosquitos que vivem nas copas das árvores e preferem o sangue dos macacos. A desinformação, no entanto, já levou à morte de macacos em São Paulo e no Rio de Janeiro. De acordo com a médica veterinária Ivana Belmonte, no Centro de Vigilância Ambiental de Saúde, a população não deve matar os macacos, pois eles não transmitem a doença.
É muito importante que as pessoas entendam que os macacos são sinalizadores da circulação viral, mas eles são tão vítimas quanto as pessoas. Eles adoecem e morrem com a febre amarela. E a partir do momento que encontramos animais mortos, nós podemos ter o alerta de que pode estar tendo circulação viral. De qualquer forma, o que é muito importante, que as pessoas busquem uma unidade de saúde para tomar a vacina. Ela está disponível em todas as unidades de saúde do estado do Paraná, porque a vacina é a forma segura e vai fazer a prevenção dessa doença.
A Secretaria da Saúde alerta que só podem entrar na mata pessoas que foram vacinadas. No caso de agravamento da situação, a recomendação é de fechamento dos parques. Repórter Priscila Paganotto.
E na coluna Pequenas Conversas, a médica Lucy Pfeiffer hoje faz um relato interessante que muitos pais não sabem até que existe. Uma autoagressão que as crianças provocam para chamar a atenção dos adultos.
Pequenas Conversas. Vamos falar hoje de um assunto bastante sério. Cada vez mais comum na adolescência e hoje atingindo também a infância, que é uma forma de autoagressão, chama cutting em inglês, aqui nós falamos de lesões factícias, onde as crianças ou adolescentes que sofrem passam a se cortar, fazer lesões na pele, muitas vezes com instrumentos que têm de forma fácil, como giletes, ou eles desmontam os apontadores e se cortam com a lâmina do apontador, com tesouras, o fio da tesoura. E muitos pais não veem nisso uma forma de sofrimento e sim mais uma maneira que aquela criança ou adolescente usa para chamar atenção. Não é normal que o ser humano cause lesão a si mesmo, ainda mais na infância, na adolescência, onde se tem um ser humano com toda a vida pela frente e com toda a força de viver. Essa força não pode diminuir. Uma autoagressão desse tipo, onde existem muitos tipos de autoagressão, mas uma autoagressão desse tipo mostra que o sofrimento é muito, por exigências acima do esperado, acima do que eles dão conta desses pais, ou mesmo por negligência ou abandono, muitas vezes não da parte física, da comida, da roupa, mas da parte afetiva. Muitos pais não escutam mais seus filhos e que pena. Eles precisam dos pais, dos adultos, dos avós, dos tios, de quem está em volta para contar do seu mundo, para contar das suas ideias, das suas metas e dos seus problemas que às vezes podem parecer tão pequenos para um adulto, mas são fundamentais para eles. Cuidem com o que vocês dizem à sua volta. E se alguma criança ou adolescente fala de um desejo de se maltratar, a gente tem que rever todo o nosso relacionamento com eles, a gente tem que rever o que está acontecendo à sua volta. Muitos deles dizem que a dor do corte é menor do que o sofrimento que eles têm dentro deles. E é uma forma de tornar visível aquilo que é psíquico. A dor psíquica a gente não consegue localizar, muitas vezes nas separações, nas brigas dos pais, nas dificuldades familiares. Essas crianças buscam na dor uma forma de perceber menos a dor que é psíquica. Preste atenção nos seus filhos, nas crianças que estão à sua volta. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista.
Pequenas conversas.
E o Paraná em Rede termina aqui. Estamos começando mais uma semana, hein? Ânimo por aí, a gente se encontra nesta terça-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.